Olá, eu sou a Ana Vaz no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem.
Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é o Juntas.
Juntas Podcast, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem sobre as dores e delícias de empreender nesta área, certo, Bruna Guadaim?
Certíssimo. Mas se você não é da área, caiu aqui de paraquedas, está ouvindo a gente, fica que a gente traz sempre assuntos interessantíssimos, modéstia à parte, do empreendedorismo, do universo feminino, de tendências, coisas que estão acontecendo aí no mundão afora. E hoje a gente vai falar de um assunto que ele, teoricamente, pertence à consultoria de imagem, mas que está em alta, né, Ana? Que não podemos deixar de comentar.
Em alta e polêmico. E a gente
É
gosta aqui
polêmico.
de uma polêmica, né? Então vamos polemizar.
Vamos.
Vamos que vamos. Bom, hoje a gente vai falar sobre análise de coloração pessoal feita pelo chat GPT. Sim, você que nos ouve, né? Já deve, principalmente se você é uma profissional da área de consultoria de imagem, deve estar aí, né, ou trabalhando ou pensando em trabalhar com coloração pessoal. Se já está trabalhando com coloração pessoal, você já deve estar aí se perguntando ou já trabalhando com digital, né, com formato digital ou não, se perguntando talvez, né, análise de coloração vai para o digital? O mercado vai para o digital? Até eu vou abrir com essa pergunta, uma pergunta
Perfeito.
que a Amanda Migliorini fez num vídeo que ela postou, Amanda Maravilhosa, do arroba iandress, UNDRESS, né? Dois S's, Dress, né?
Isso. É, dois S. Aliás, a gente tem episódio gravado com a Amanda, né?
Tem,
Dela contando,
tem. Tem.
da transição de carreira dela, mas enfim, né? Vamos falar aqui do caos do momento,
E
coloração pelo chat.
isso. E aí a Amanda, como outras pessoas e outras consultoras, foi lá e fez, né, pediu para que o chat fizesse, usando a versão paga, né, a versão 4, colocou uma foto lá, né, e pediu para que o site fizesse, aí ela conversa. Eu vou pôr um pouquinho daqui a pouco do vídeo aqui, a gente vai ouvir, mas ela termina, né, entre outras coisas, perguntando, né, será que o mercado vai pro digital? Ela acha, na verdade, se eu não me engano, ela até afirma, né, ela acha que o mercado vai para o digital. Eu quero falar sobre isso um pouquinho mais no final, eu acho importante discutir isso. E aí existem análises de pessoas leigas, né, então, por exemplo, lá no TikTok, pelo que eu entendo, cheio dessas análises, então a pessoa vai lá, ensina como fazer, inclusive usando o Canva, tirando uma foto do rosto, usa o Canva para pegar as coresinhas. Eu vou trazer aqui um vídeo também para a gente comentar. E aí você chega a resultados. Eu devo dizer que hoje de manhã sentei aqui com meus 15 minutos de paz e tentei fazer, antes da gente entrar aqui, Bru, o método da Amanda, né? Colocando a foto. Eu usei o Bing, na verdade, uma extensão aqui extensão do Chrome aqui no meu computador, mas ele se recusa a me dar análise de coloração pessoal. E aí ia demorar muito tempo para eu fazer a foto, colocar goticulinha, né, para colocar qual é a cor da pele, do rosto, naná. E esse é um parâmetro péssimo para fazer a análise. Eu vou explicar por quê, inclusive a partir desse vídeo que eu fiz, tá? O que acontece é que ideia do chat GPT fazer, né, uma análise da sua coloração pessoal, ou melhor do que isso, porque vamos começar a dar os nomes certos. Uma análise da coloração da sua foto, ok? Porque a
Perfeito.
coloração da sua foto não é a sua coloração, é o registro da sua coloração. São coisas diferentes, né? Uma coisa, vídeo e fotografia são registros da cor. Ou melhor, vamos lá, cor é luz, certo? E foto e vídeo são registros da luz. Então a gente nunca está falando dessa coisa linda, que é difícil, né? Que é a realidade. Aliás, eu ando tão filosófica, Bruna.
Ah.
51 anos, mas tem a ver com esse papo aqui, e na verdade, veio através dos meus pensamentos depois de ver esses dois vídeos, né? Cara, a realidade, ela é realmente, né, uma inferência. Mas como assim, Ana Flávia? Por exemplo, eu não sei, eu tenho 51 anos e eu não sei realmente como é o meu rosto. Porque eu nunca vi o meu rosto. Eu só vi o meu rosto pelo espelho. Ou o meu rosto na fotografia, ou o meu rosto pelo vídeo. Eu não sei como o meu rosto era, né? Nunca saí de mim e olhei para o meu rosto, né? E tive a sensação do que é olhar realmente para mim. Isso é muito louco, né? Aí
Muito.
um nozinho na cabeça. E aí, eu sou várias Anas, né? Eu sou a Ana que no registro da luz tá com a pele lisa, no registro com menos luz tem mais rugas, ou tem uma ossatura diferente, né? Que num filtro tá de um outro jeito, no espelho é uma coisa, numa foto tirada para alguém é outra, num selfie é mais parecido com um espelho. Então, assim, quem a gente é, né? E só para. Por que que eu estou introduzindo esse tema aqui? Porque a análise, tanto a análise de coloração feita presencialmente, como feita digitalmente, seja, né, nos modelos que a gente vê por aí hoje sendo feitos, ou até pelo chat GPT, como as meninas fizeram aqui, ela sempre será algo interpretativo. Porém,
Sim.
né, quando a gente separa o presencial do digital, é importantíssimo a gente dizer que eles continuam sendo interpretativos, porém eles possuem, Bru, parâmetros diferentes e talvez sejam até métodos, né? Podemos pensar assim, métodos diferentes de avaliação. Ok? Então, não só, né, é possível você fazer uma análise de coloração, seja do indivíduo, da foto do indivíduo, da imagem do indivíduo, né, e chegar a um resultado, vou colocar aqui entre aspas, correto. Né? Como já está acontecendo. E eu vou colocar o correto entre aspas aqui, por quê? Porque o que é correto dentro de um método como resultado não significa que seja correto no outro. Pode ou não haver correspondência, por exemplo, entre o resultado no método digital e o resultado no método presencial.
Ô, Ana,
Fala, Bruno,
desculpa
pode
te
falar.
cortar. Acho que vale a gente fazer aqui um passinho para trás para quem está ouvindo, que aqui, claro, a gente está usando o quente do momento, que é o ChatGPT, né?
Imagina.
Que é a ferramenta que está fazendo esse tipo de análise. Mas, como a Ana falou, existem outras ferramentas que já vêm no digital fazendo a análise de coloração das fotos, né? Então, eu lembro muito na época do boom da pandemia que teve aquele site,
Glass.
o Zoom Glass, né? Lá da China, que foi um boom e todo mundo postando. Então, já existem ferramentas de IA por aí que estão trabalhando na coloração, né? Tanto para marcas, então marcas de maquiagem, né? A gente na época falou exemplo da Sephora, não lembro se aqui no Brasil o Boticário chegou a usar alguma coisa também,
Eu acho
eu não.
que sim.
Teve algum barulho assim, né? E eu acho que é um caminho natural ter chegado isso no ChatGPT, né? Então, acho que só para a gente contextualizar. Existem outras ferramentas dentro do digital que também fazem, né? Mas o que você está querendo dizer é que cada uma vai ter seu método. Exato,
Exato,
né?
exato. E aí, a gente como profissionais, né, acho que a gente precisa olhar para o método e para os parâmetros que tornam possível o método e entender se esses parâmetros são satisfatórios para você, como profissional,
Perfeito.
emitir resultado para a sua cliente. Certo?
Certíssimo, perfeito.
Por quê? Porque dentro do método, óbvio que o método vai dizer este é o resultado e este resultado está certo. Que ele está fazendo dentro dos seus próprios parâmetros. Muitas vezes, por exemplo, a gente usa aqui, eu e você, usamos o método tonal, certo?
Perfeito.
Eu me deparei, quando fui fazer minha formação em análise de coloração pessoal, eu me deparei com o sazonal, né? Já no seu formato sazonal expandido, o tonal, passei pelas análises e escolhi o tonal. Minha análise no sazonal expandido deu primavera brilhante. Ok? E eu saí muito incomodada, sem nem saber o que isso significava, juro por Deus, ainda não dá. Primeira vez que eu estava tendo contato, imagina, gente, 2000 e, 2001, 2002, né? E eu não tinha, eu tinha um bom conhecimento de cor, porque eu já tinha trabalhado em gráfica, trabalhava, né, nesse universo aí das cores, mas eu não entendia das cartelas, das estações, mas o que que aconteceu, né? Eu entendi que a maneira que eu estava sendo analisada, era difícil até de eu descrever tecnicamente a partir do que eu conhecia de classificação de cor. Quando eu fiz o tonal, para mim tudo fez sentido, que ele dava exatamente os mesmos nomes aos bois e era mais rigoroso na classificação de cada, que hoje as pessoas chamam, né, de cada, como é que é? Parâmetro.
Dimensão.
Dimensão, né? De cada, que aí é a saturação, né? Ou a intensidade. A gente, na verdade, usa croma, que é a diferença da cor para o cinza, né? Para falar de saturação, então, mais técnico ainda, a gente usa croma. Esse é o conceito do Múncio, diferença de uma cor para o cinza. E seria suave para a gente ver se a pessoa, né, é intensa ou é suave, é viva ou opaca. Tá? A gente usa valor, que é outra classificação do Múncio, que é a escala, né, de similaridade ou proximidade da cor em relação ao branco ou preto, né? E todo o espectro ali. Então, quanto mais próxima do preto, mais escura é uma cor, quanto mais próxima do branco, mais clara é uma cor. E aí a gente usa, né, pela graça do Senhor da imaginação, temperatura, que é, né, um parâmetro de percepção e não um parâmetro de colorimetria, né, que diz amarelo é uma cor quente, né, e vem lá da psicologia social, né, de um alemão, de um médico alemão, do Wundt, que falava sobre a percepção dessas, né, dessas cores em relação à temperatura. Então, cores quentes são amarelo, vermelho, laranja e comunicam X, Y, Z. As cores frias são, né, ele coloca o azul e o roxo. Aí ele coloca o verde, né? E tem essa percepção. Então tem muito, é muito associado ao comportamento, né? Mas a gente pegou e colocou essa merda, né, dentro da coloração pessoal, porque a gente tem uma indústria de maquiagem que fez isso também, tá? Então, quando eu fui fazer só voltar um passinho atrás, a indústria da maquiagem, mas, por exemplo, no design, na gráfica também, porque eu ia falar, esquenta esse rosa, tem pouco amarelo nesse rosa. Então, virou um parâmetro para a gente descrever, ah, pega esse rosa, esquenta ele, vai colocando amarelo, vai chegando perto do vermelho, né? Ou pega esse vermelho e esfria, coloca mais magenta, coloca um toque de azul para deixar ele um vermelho rosado, arroxeado, né? Essa é a mágica, é gráfica, né? Lá, né, a gráfica dos astecas, né, como fazíamos astecas, já regulando ali a máquina, e foi onde eu aprendi composição de cor e análise de cor, etc. Análise da cor em si e tudo mais, né? Olhar para a cor e falar, putz, tem muito magenta, falta magenta, tem isso, tem aqui. Beleza. Então, todo mundo vai usar, mas isso é interpretativo, né? Não dá para eu dizer, um rosa que tem X gotinhas do, né, tá sempre, ele sempre vai ser avaliado como quente ou como frio, tá? Gotinhas da cor primária, da cor primária não, né? Gotinhas, porque o rosa é uma cor primária no CMYK, mas o que que tem naquele rosa? Além do magenta, tem amarelo, tem branco, tem, só pra gente saber. Anyway, então eu fui escolher esse parâmetro. Então eu não atuo no sazonal. Eu acho que, e entendo, depois 20 anos trabalhando nisso, que mesmo o tonal que eu aprendi não era suficiente para responder as perguntas que eu tinha para fazer. Por que que a gente tinha só 6 cartelas de tecido? Se é possível, né, que a gente tenha, na verdade, a partir da análise combinatória, a partir da matemática, com as possibilidades de classificação em 3 pontos, um extremo, o outro e o meio para cada uma das dimensões, ou seja, vamos supor, escuro, meio escuro ou meio claro, claro. quente, nem quente, nem frio, frio, né? Saturado, neutro ou médio de saturação, ou nem saturado, nem não saturado, né? E o não saturado. Por que que a gente só tinha essas seis, né? E fui me inquietando em relação a isso e desenvolvi, né, as 78 cartelas que têm, né, as possibilidades matemáticas aí dessa união e na ordem que isso pode aparecer de importância durante a análise. Ah, em primeiro lugar, na cartela da Bruna, tá a intensidade, em segundo a temperatura, em terceiro não tem nada, porque ela é, sei lá, neutra de profundidade,
E é
ok? Ou
isso aí.
média de profundidade, você distribui o parâmetro médio em tudo. Lembrei da sua cartela, né, Bruna Godaí? Então, você chega em 78, tá? Só que lá atrás, dessas seis, a gente tinha complementações que tornavam essa cartela mais elástica, mais personalizada também. Ok, mas passar. Então, vamos comparar hoje, né, o tonal hoje, o que eu ensino e o qual tem as cartelas que eu desenvolvi com o sazonal. Os de 78 para 12, né? Então, quando a gente vai olhar na análise de coloração digital, ela vai trabalhar ou quatro estações, que é o que a menina do vídeo fala, né? Ah, ela me colocou em estação X, nem lembro. Perguntei se eu era primavera, verão, outono, inverno. Ou ela trabalha com 12, né? Que é a expandida, e que aí você vai ter três tipos de cada estação. Tá? Mesmo assim, gente, 78 menos 12 são 66 possíveis combinações que ficam de fora. Por isso, as cartelas mais elásticas têm um outro parâmetro. Então, são métodos diferentes. E pode ser que você esteja super feliz com a entrega do teu método, eu com o meu, e a gente não trocaria nunca, e beleza. Mas saber, né, o que você está entregando, o que o método diz que você pode entregar, é fundamental para a gente dizer, vamos para esse lugar, não vamos para esse lugar. Quero brincar disso, não quero brincar disso, né? Até quando a gente tiver que tomar uma decisão, né? O mercado está massivamente trabalhando com digital. Mas será que digital e digital no ChatGPT? Nem precisa mais de profissional. Nós, vamos lá, gente. Diagnóstico, uma coisa. Serviço de coloração ou um serviço do uso do que é o diagnóstico é outra coisa. A gente já falou disso, né, Bruno?
Já. E a
Lá
gente fala
atrás.
sempre em aula também, né?
Então, eu acho que a gente precisa definir muito bem onde a gente está, o que que a gente quer, o que você quer entregar. Mas, Ana, ninguém vai comprar de mim se eu não fizer o digital. Será? Será que ninguém vai comprar? Né? E será que você já não deveria, então, já que você pensa isso, e você está em paz com uma análise digital, fala para a pessoa, fez aí a sua análise do GPT? Então, agora vamos brincar disso. Vamos brincar de olhar para o seu guarda-roupa e identificar. Vamos brincar de coordenar. Vamos transformar. Como isso vai para sua estratégia de imagem? Como é que a gente pode ter uma experiência? Experiência, ok? Que está para além do diagnóstico.
Sim, qual o seu papel como consultora
Professora, né,
para
Bru?
trabalhar essa informação, né? Pode entrar aí também, né?
É. Então, eu acho que. Fala, Bru.
Não, pode continuar, tá uma aula, né? Aliás, gente, eu vou falar, já vou fazer um gancho aqui, que esse tema aqui, gente, ele
Já
vai
tinha
para o
esquecido.
Libertinas, tá? Vai ser a nossa debateca aqui. A próxima, né, debateca vai vir aí do semestre, teoricamente, apesar da gente não estar tá mais trabalhando semestre, né, ela vai fechar aí o próximo mês aí com essa debateca. Então, se você quer ouvir esse assunto com slide, aprofundado, tirando dúvidas com Ana Vaz, venha
Perfeito.
para a nossa comunidade exclusiva para consultoras de imagem, onde já tem muitas aulas gravadas, inclusive de cores. A gente tem as trilhas por temas, então tem consultoria de imagem, tem negócios, tem tudo que você quiser ir lá futricar, né, Ana? Já tem salvo. Tem o nosso grupo do WhatsApp com trocas riquíssimas sobre o assunto, com supervisão nossa, né? E aí vai ter essa aula ao vivo para você debater, né? A Ana, inclusive, vai aprofundar ainda mais porque ela já está aprofundando aqui. Então, se você está
Bom, porque
aí
tô.
curiosíssima, vem, vem, vem para o Libertinas, a gente está te esperando.
Não, e sem contar que assim, né? Eu já tô aqui nervosa, porque daqui a pouco a gente tem que parar e tem muita coisa para falar, né? Mas vou complementar aqui de um jeito que, vamos lá, né? Talvez te faça refletir a partir de alguns pontos. Gostaria que você refletisse, né? Acho que a primeira coisa que a gente já falou é sobre método, né? Dentro de um determinado método, aquele resultado ele é coerente ou aceitável. Beleza. Mas o método é aceitável? Então, eu vou começar, Bru, pelo vídeo da menina que gravou, eu acho que é no TikTok, e tem consultoras repostando, né, achei ali, coloquei aqui para a gente olhar e para as pessoas ouvirem, né? Se me fala aí se não estiver ouvindo. E a menina tá animadíssima, gente. E aí, né, eu já vou discutir várias coisas que estão nesse método digital, no GPT e às vezes até em outros, e permeado também lá no, em algumas coisas do presencial, tá? Porque, né, as dinossauras aqui caminharam com a análise de cores e os astecas lá no começo. Bom, vamos lá. Deixa eu achar aqui.
Exploração pessoal pelo ChatGPT, gente. Olha só isso. Eu vi uma moça fazendo isso no TikTok e eu resolvi seguir o passo a passo dela e fazer e deu super certo. Então eu vou passar aqui pra você. Coloca uma blusinha cinza, neutra, cinza. Sempre que você vê coloração pessoal, você vê alguém de cinza. Porque não inter...
Parou. Parou, porque é vídeo com comentários.
Parou. Não é? Parou porque a primeira coisa é, né? Bom, primeiro que ela falou, eu vi uma moça fazendo lá no TikTok e resolvi fazer igual. Beleza. Quem é essa moça, né? Quais são os parâmetros dela? Mas a gente vai ver os parâmetros dela. Ela é leiga também, como essa outra? Não sabemos. Ah, beleza. Mas aí ela já fala lá. Fui lá e coloquei uma blusinha cinza, que é neutro. Não, não é neutro. Cinza é uma acromia. Ok? Tecnicamente, porque aqui a gente não vai ter conversa de leigo, aqui nós vamos falar com profissionais especialistas em cores, né? Desculpa se você é leigo, tá ouvindo, a gente vai introduzir alguns conceitos mais técnicos. Então, é uma acromia, não é uma cor e não é neutro. Neutro, nem acromia, nem cor. Pode ser um neutro do ponto de vista, né, social, de ter um endosso social, né, de uma cor que vai com tudo, então ela é neutra. Ah, mas neutro do ponto de vista de cor, né?
Não.
Não vamos considerar. É neutro em efeitos na coloração pessoal? Não, esse aí é o
Também
segundo
não,
erro.
né?
Também não. Também não. Uma vez que, vamos supor que essa moça nunca fez a coloração dela, não sabe qual é a coloração dela. Ao colocar um tecido, uma roupa, perto do rosto dela, ela vai ter um efeito que pode ser positivo, negativo ou neutro. Neutro é nem positivo nem negativo, as duas coisas ao mesmo tempo.
Sim.
Ah, estamos usando a etimologia certinha aqui. E ela não sabe qual é o efeito do cinza nela, ela não sabe se o cinza é neutro nela. Então já começa aí que ela pode ter feito análise já com o parâmetro dela, com o rosto alterado na hora de fazer essa loucurinha que ela vai fazer. Vamos lá, vamos continuar. Aí ela fala, não sei se ela já falou, ela vai falar que e o cinza também não afeta na fotografia ou no vídeo, sei lá. Gente, tudo que você colocar, né, num cenário que você fotografar ou filmar, vai ter ali um equilíbrio, né, de luz e etc. Ah, para ficar. Por isso que a gente vê aquelas análises de coloração maravilhosas, né, que você fala, meu Deus, olha isso, mas muda a parede, muda tudo. Então tem um balanço de luz ali. Bom. Mas vamos lá, vamos ouvir mais.
Interfere na câmera, então coloca uma blusinha cinza, tira uma foto.
Parou. Pro. Se a gente olhar, né, nesse momento, ela coloca a cabecinha assim do lado, né, e aparece ela na foto. Já
Com uma
com o rosto
parede branca atrás e a
branca,
blusinha cinza,
uma
tá?
blusinha cinza até mais clara que essa, mas será que é mais claro ou é a mesma blusa? Eu acho que é a mesma blusa,
Eu
e
acho que é a
ali
mesma,
aparece,
é.
Bru, o rosto dela mais claro, o rosto
Sim.
dela uma volumetria alterada, né?
Sim.
Ele uma luz mais saturada, chapado, né?
Ou
Porque
seja,
também tem essa
impacta.
orientação. Vá para frente de uma janela e tire na luz natural. Beleza, essa luz natural, ela pode ter uma incidência tão alta que na hora que você registra, a saturação dela sempre vai ser, né, maior, o teu rosto vai
Maior.
ficar o quê? Mais claro, sem sombra. O que quando você tira a sombra do rosto, o que você faz? Você planifica o rosto. Você não vê mais as sombras naturais do seu rosto, a ossatura e às vezes até o formato do seu rosto mudam, ok? Então, para mim, mesmo que as pessoas digam que é super possível fazer análise digital, a alteração da volumetria do rosto é um dos principais motivos pelos quais eu não faço análise de coloração pessoal no digital e nesse momento eu não tenho interesse em fazer. Não tenho interesse em fazer. Vou parar de fazer se o mercado for inteiro para o digital? Vou. Não me interessa. Entendeu? Eu sei que tem um parâmetro que tá lá de comprometido aí, mas vamos lá.
Um lugar bem claro que apareça
Vamos lá.
bem o seu rosto, seu olho, seu cabelo. Aí você vai no Canva, abre essa foto, clica em texto e vai selecionar qualquer inserir título, inserir um subtítulo. Depois você vai ali nas cores, clica nesse maisinho com arco-íris e depois nesse ícone do cantinho direito. Seleciona no seu rosto onde está mais evidente a cor e aperta em
Eu
pronto.
estava muito
Nisso já vai.
curiosa para testar o chat
Peraí, abre o
GPT.
outro aqui. Bom,
Então
opa, que abriu
ela
sem
vai
querer
lá,
o
fala.
da Amanda, é.
Amanda. Né? Ela vai lá e fala: tira uma foto, né? Com aqueles parâmetros que vocês já ouviram. Aí pega essa foto, você vai lá no Canva, né? E você vai selecionar um pedaço da pele para colocar
A cor, né?
a cor, né? Então aí o Canva abre um espaço de cor, que a gente chama, né? E oferece o código dessa cor que ela selecionou no rosto, dizendo que é onde estava mais intenso. Ok? Então, muito bem. Aí ele vai lá e coloca um código que a gente chama de hexadecimal. No caso dela, é o sustenido E1A486 e é um laranja, ok? Um laranja bem avermelhado. Dentro desse espaço de cor, ele localiza, né? Então, qual é o tom ali, né? Qual é o H, que é o rio, que é o, né? O que define qual é a cor. E aí ele vai ver o tom, tá? E aí o código define o tom daquela cor, naquele espaço de cor. Beleza. Bom, primeiro que não é do rosto dela, que
É
não é
da
um
foto.
colorímetro, é da foto. Ok? Segundo, que ela seleciona um dos pontos do rosto. E no rosto dela existem alterações de intensidade. Tem lugar em que o rosa está mais intenso, em outros que ele está menos intenso. Tem lugares que a pele está um pouco mais escura, menos escura. Tem essa planificação toda, né, que a gente tinha falado, mas, por exemplo, os tons de rosa são muito discrepantes de um lugar para o outro. Então, o que você vai oferecer como parâmetro para o chat fazer sua coloração? Né? Ela está oferecendo um pedaço do rosto. Já não é análise do teu rosto. É análise de um pedaço da tua pele. Peraí, Bru, vamos acelerar que eu sei que você está
Abrir ali o
pressa.
código da cor. Aí é só você copiar e
Só
fazendo isso
isso.
com o olho e cabelo também.
Isso. Só
Abre o chat
faz
GPT e
com
coloca.
o olho, com o cabelo. O cabelo, por exemplo, meu cabelo, que é um cabelo grisalho, dependendo de onde eu colocar, ele vai me dar um código. Né? O meu olho pode aparecer, porque é a menor coisa da foto, pode aparecer sombreado, mais escuro do que ele é, mais claro do que ele é, etc. E aí, beleza, ela chegou lá em três códigos hexadecimais, colocou isso no chat e vamos ver o que que
Essas
acontece.
informações e pede para ele te falar em qual paleta você se encaixa: verão, inverno, outono ou primavera. Ele vai te responder e aí você pede por escrito as cores que se encaixam nessa paleta que ele vai te passar.
Olha que belezinha. Então, ela vai lá, colocou esses três parâmetros. Ela perguntou do parâmetro de quatro estações. Ele disse qual era, né? E aí, ele ainda gerou a lista que ela pediu de cores. E aí, nós vamos para a última. Desculpa, gente, eu tô nervosa. Cagada dessa análise, né? Da última merda dessa análise, que é: as suas cores são marrom chocolate. Que chocolate? Que marrom? O que que tem nesse marrom? É marrom quente, marrom frio? Será que um marrom chocolate sempre é, né, um marrom quente ou um marrom frio? Aí tá, marrom avermelhado, beleza. Terracota, beleza. caramelo, mas é mais claro, mais escuro. Qual é? Mostarda, né? Esses são nomes, gente, que a gente vai chamar de comerciais. Por exemplo, vinho. Existe uma infinidade de tons de vinho. Mais quentes, mais frios, mais profundos, mais claros, mais intensos, mais opacos. Então, assim, gente, é erro em cima de erro. É possível? Claro que é. A gente acabou de ver. Ela saiu com uma cartela. Por esses parâmetros que ela deu, é absolutamente possível. Se eu levar uns parâmetros do tonal em conta, isso aqui é uma piada de mau gosto, é uma palhaçada. Desculpa, gente, estou alterada. É só para o efeito dramático. Então, assim, não é. Nesse momento, não é. Vai chegar? Talvez chegue. Acho que, né, a inteligência artificial está voando, né? Então, acho que a gente vai ter análises bem interessantes. A minha pergunta, partindo do meu método, método que eu confio, e que leva em consideração a volumetria do rosto e a questão de que qualquer tom, seja do olho, pele ou do cabelo, estão em superfície, existe um suporte, né? Quando eu faço uma análise, não estou fazendo uma análise de observação das minhas cores. Eu estou fazendo uma análise de observação de todo o meu rosto, com a sua volumetria, né? E tudo isso que a gente tem de tom misturado, reagindo a uma outra cor num tecido que chega até mim. A outra conversa. Tá? Então, isso vai ser mais difícil, né? Para mim, eu acho que o digital talvez vá demorar mais para chegar numa boa ferramenta que dê para a gente essa junção. Ou talvez já tenha, mas elas não estejam juntas, porque a gente tem reconstituição de rosto por ossatura. Mas a gente reconstitui imaginando, de novo, o que seria, né, aquele rosto que vem daquela ossatura e etc, etc. Tá? Então, cuidado, gente, porque a realidade, ela sempre tem uma camadinha aí de interpretação. Beleza. E aí, eu vou só fechar com o da Amanda, que ela vai e faz um outro método e ela vai fazer questionamentos bem interessantes também, tá? Ou melhor, na verdade, ela vai fazer questionamentos e colocar coisas interessantes. Essa outra só fez uma análise muito louca.
Para fazer a minha coloração pessoal. Eu usei uma versão paga do ChatGPT, onde eu enviei a minha foto e perguntei qual a minha coloração pessoal. E aí, a primeira resposta, né, que eu perguntei qual a minha coloração pessoal, não foi muito
Coração
óbvia, né?
pessoal pelo ChatGPT, gente. Faleceu.
Uma pele que parece
Cabelo, osso. É.
E olhos e cabelos castanhos. E isso pode sugerir cores mais profundas e riscas, e ricas. Ele se baseou muito no.
Deixa eu só aumentar o volume aqui, porque para mim aparece o volume tão
Isso.
baixo. Deixa eu só.
É, eu acho que vale dar uma aumentadinha.
Peraí. Deixa eu subir aqui com a minha barrinha. Vem cá, Amanda, volta aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Vamos lá. Vou voltar um pouquinho só, né? Ela fala da foto,
Isso.
ela mostra a foto que ela tira, que é diferente da carinha que ela tá no vídeo também. Ela tá com uma camiseta preta, no outro ela tá de amarelinho claro.
Os castanhos, e isso pode sugerir cores mais profundas e riscas e ricas. Ele se baseou muito no meu contraste de uma pele mais clara.
Peraí, vou voltar só porque a parte da análise não
É.
pegou.
A minha coloração pessoal não foi muito óbvia, né? Primeiro ele fala que eu tenho uma pele que parece ter um subtom neutro, e olhos e cabelos castanhos, e isso pode sugerir cores mais profundas e riscas e ricas. Ele se baseou muito no meu contraste de uma pele mais clara com o meu cabelo mais escuro, e pela foto ele reconheceu o meu olho mais escuro. Meu olho é um pouco esverdeado, mel, que tende a ir para o escuro, e isso depende muito da iluminação também. E aí eu insisti, eu falei, mas qual é a minha cartela pelo sazonal expandido? E aí a resposta foi muito baseada na temperatura da pele, mas ele ignorou o contraste que ele tinha me falado que eu tinha, né? Então ele fala assim, ah, como eu tendo a ter uma pele que é fria ou neutra, ele me jogou para verão. Só que verão, gente, para eu ser verão, eu teria que ser toda mais suave, toda mais clara, né? Ele ignorou um pouco o que ele tinha falado anteriormente, que eu tenho esse contraste, né, entre cabelos e pele, né? E aí ele fala o inverno. E o inverno, sim, pode ser uma possibilidade.
Oi, Bru.
Oi,
Oi.
acho que saiu do vídeo, né?
Pronto. Saiu. Até dei uma paradinha aqui, só para falar, né? Então, ela vai, faz, coloca, etc. A Amanda fez o curso de de tonal, né? A gente fez a análise dela juntas, ela tinha um resultado no sazonal e ela viu que ela tem outro no tonal, que fez muito sentido para ela. E é muito parecido com o inverno, né? Eu sei qual é a cartela dela, porque fui eu que fiz a coloração dela. E a Amanda, ela é primeiro viva, intensa, primeira característica importante dela, né? Depois ela é profunda e depois ela é fria. E aí, mais próximo de um inverno brilhante. Vamos fazer uma correspondência. Não é a exata, não é a melhor, mas é o que temos para, né? Fala, Bru.
É, eu acho que o que talvez engana na Amanda, Amanda é uma análise, vai, vamos pensar, complexa, eu acho, porque o olho pode passar como esse olho mais esverdeado dela, quem olha pode falar, ah, será que ela é cartela quente? Sem analisar corretamente, tá? Mas se você tá só olhando ali, esse olho esverdeado pela tela, ele parece meio mel, assim. E ele pode vir a dar uma impressão errônea aí da temperatura, né? Do
Exato.
meu ponto de vista, totalmente assim.
É.
Não conheço a Amanda pessoalmente, tá? Conheço a Amanda só no Zoom mesmo. E, enfim, né? No Instagram, pode dar essa impressão, né?
E, Bru, e aí, de novo, a gente vai entender que mesmo usando dois métodos diferentes, o chat responde com o que ele tem de parâmetro.
Exato. Que é o
É.
que é errôneo, gente, que não é o
E que está
correto, né?
disponível para ele. E ele pode pegar
Exato.
tudo quanto é coisa que está por aí. Que leigo escreveu, que especialista escreveu, etc, etc. Tá? E aí ele chega, né, nesse lugar aí, né, ele não consegue fazer uma análise tal. E nesse momento, só se fala realmente da referência do subtom da pele, da cor, de cor em si, ok? Do pigmento, do código, vamos pensar ali, do hexadecimal, que talvez ele tenha decifrado por ele mesmo ali por trás, né? Pela foto. Porque se ele vai fazer essa decifragem, ele precisa de uma leitura, colocar esse lugar em algum, essa foto em algum espaço de cor e determinar isso, né? E aí, só para a gente terminar, né? Ela não vai falar sobre a cartela dela, né? Mas ela fala que ela está estudando, né, o digital.
Tá assertivo. Vamos acompanhar os próximos. Inteligência artificial vai chegar nessa ferramenta, é uma questão de tempo, né? Mas neste exemplo que eu fiz, ainda não me deu uma resposta assertiva. Vamos acompanhar os próximos passos.
Assertividade da resposta talvez demore muito tempo para ver. Se não houver
Sim.
consideração de volumetria, que eu acho que não é uma, por exemplo, eu não vejo ninguém de sazonal, né? Me corrijam aí, grita aí comigo, fala, oi, eu faço isso. Considerando volumetria do rosto, né? Nós nunca vamos ter esse parâmetro. Então, para mim, ele vai continuar falho, mesmo que haja, né? E que pessoas se interessem por isso. E ok, beleza, então vai lá e faz, né? O que é importante para o cliente também? Eu acho que a gente pode grudar isso, Bru, e não vamos conseguir falar porque você vai ter que sair daqui 4 minutos,
Não,
mas tá muito conectado com a tua área, né, de especialização, digamos, né, da estratégia, né, o que que você está
sim.
querendo vender, o quê e para quem? As pessoas querem ou precisam, né, comprar o que você está vendendo? Porque para cada produto ou serviço, né, Bru, tem um
Sim.
consumidor, um comprador. É
Sim.
claro que tem coisas que ficam obsoletas, é óbvio, né? Mas você consegue navegar, né, essa transformação de mercado, que é algo que você não controla, traz para o seu negócio, né?
E, gente, assim, né? A gente não tá. Eu acho que é isso que a Ana falou, né? O que você vai vender, para quem você vai vender? A gente não tá em um momento de mundo, vai, que a gente vai impedir o avanço desse tipo de tecnologia, né? Não é isso que a gente está falando. A inteligência artificial vai trazer, e eu acho que ela vai cada vez mais entrar no universo da consultoria de imagem, porque a consultoria de imagem é um segmento que está crescendo e ganhando notoriedade dentro do digital. Então, é óbvio que vai se cruzar aí esses caminhos, né? Mas é o que a Ana falou: quais são os parâmetros, que método está sendo usado, como está sendo feita essa análise? Faço coloração pessoal há 9 anos com o método da Ana. Já cheguei a fazer o curso do digital não, desculpa, do sazonal lá atrás do expandido, né? Acabei não utilizando na época, acabei ficando com o tonal e a gente teve aqui uma aula com a Ana, mas e ouvindo tudo isso que você está falando, né, Ana? Para mim, eu enxergo hoje o maior desafio da análise digital, seja por qual ferramenta for, né? Além dessa questão de ângulo, luz, etc., porque isso, sei lá, pode ser que a gente chegue num momento que assim, ó, vai ter a câmera perfeita, vai ter o ângulo perfeito, vai ter a luz perfeita, legal. O que que eu enxergo hoje como o maior desafio, que é o que você falou agora no final, né? A questão da volumetria. Então, assim, como que isso vai ser traduzido para análise do digital, né? No momento a gente tem análise de fotos, né? E eu acho que tá aí a nossa vantagem competitiva versus a inteligência artificial. A gente consegue analisar pessoas, a inteligência artificial está analisando fotos, né?
Fotos.
Ah, Bruna, mas eu tenho uma cliente que mora em outro país, outra cidade, eu estou atendendo ela. E aí? Aí que você pode usar outros serviços para vender para ela. Você pode vender outros serviços para ela, né? Seja usar mais cor dentro do guarda-roupa, seja até tentar interpretar o que foi trazido ali, falar, não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui vamos tentar ver o que a gente consegue fazer, mas não dizer necessariamente que você está fazendo uma coloração pessoal, né, com ela nesse formato, mas eu acho que dá para a gente pegar ganchos e trazer para o nosso negócio de como trabalhar. Eu trabalho a consultoria no digital, a Ana também, né? A gente não, inclusive, não é contra isso, né? É só a gente entender, né, esses parâmetros e o que dá para ser feito e o que não dá para ser feito. Se você faz a análise no digital e para você funciona, beleza, né? Aqui a gente está trazendo o nosso ponto de vista, né? O meu é, obviamente, muito parecido com o da Ana, que é complicado, né? Não tem como fazer esse tipo de análise no digital. E eu acho que, para mim, o grande resumo daqui é isso, né? A do digital não é uma coloração pessoal, é a coloração da foto. E a foto é o registro daquele momento, seja ele qual for, impactado por brusinha cinza, por luz, por, enfim. Às vezes a pessoa tá até aqui com um protetor com cor, a gente não sabe, né? Um gloss, quantas meninas eu já não atendi ao longo desses anos, e tenho certeza que você também, quantas mulheres, né? Já você, ah, não, mas é só o protetor com cor, não vai acontecer nada, né? Só um
Protetor sem
rímelzinho,
cor.
um batonzinho,
É.
né?
Ô, Bru, até o protetor sem cor tem potencial de mudar a análise, porque ele é uma proteção física, então ele tem um branco. Você vai mudar de alguma cor, de alguma maneira. Pode mudar, tá?
Reflete, bate e
É,
reflete, né?
então você pode ter uma percepção diferente. E uma
Caraca,
outra coisa que
é,
eu acho que vale a
gente.
pena a gente reforçar, né? É, sempre vai ter, gente, resultados diferentes, porque a análise, ela tem sim, né? É, componentes exatos, alguns componentes exatos, mas ela tem muitos componentes subjetivos e interpretativos, né? E interpretativo é parte. Né, de quem está interpretando, né, que é tanto a cliente como a consultora, como elas estão contaminadas, no melhor sentido da palavra aqui também, pela própria cultura onde elas estão inseridas e pelas suas questões individuais, subjetivas. Tá? Então, as mesmas pessoas olhando para a mesma análise podem produzir interpretações diferentes. Gente, eu já fiz mais de 5 mil análises de coloração. Né? Muitas dessas análises estão dentro de cursos, né? E aí a gente vê a diferença de interpretação das pessoas quando você está fazendo num grupo. É a coisa mais rica do mundo. E aí a gente tem
Sim. É.
formação no tonal nos dias 4, 5 e 6 de maio, uma sexta, sábado e domingo,
Que
primeiro final de
delícia.
semana. Né? Tá confirmado já, quem quiser vir, tá aqui em Campinas, vem pra socar eu, né? Que você não gostou do que eu falei aqui, também vale. É, vem para conhecer um método diferente, a gente tem todo um olhar bem diferente mesmo para a experiência de
Para
colorações, que é
praticar,
como a gente vai
porque tem muita
conduzir.
prática, né, Ana,
Tem,
no
tem.
curso.
Isso. 2/3 da carga horária é prática. Então, só para lembrar dessa questão da interpretação mesmo, né? E lembrar que aqui os parâmetros são de interpretação da cor e do seu código enquanto cor. Não é, né, necessariamente de todas as questões que a gente falou aqui, que vão da volumetria do rosto, como você estava falando, até lembrei. Por exemplo, uma pessoa com queixo para dentro ou com queixo mais projetado podem ter uma análise diferente. Mesmo tendo a mesma característica, às vezes, de cor de cabelo, de
Sim.
pele, etc. Tá?
E eu até lembrei rapidinho aqui, eu que preciso sair, tô atrasando. Quando eu tirei o aparelho, mudou essa característica do meu rosto. E eu passei a me enxergar diferente. E eu cheguei a fazer a análise e eu achei que eu fiquei mais intensa do que eu era antes, pós-retirada do aparelho. Antes eu
Perfeito.
acho que eu era um pouco mais fria. Claro, eu acho que ainda tá muito pau a pau, o frio e o intenso, mas eu achei que eu fiquei um pouquinho mais intensa. Um dia, Ana, a gente tem que fazer em curso de novo, enfim, o dia que a gente se contraste, eu queria o teu olhar disso, que é uma coisa que eu esqueci completamente você falando aqui. Eu falei, caraca, quando eu tirei o aparelho, meu queixo mudou de lugar e aconteceu isso. Gente, lembrando, lá no início desse podcast, a Ana falou, né? Eu não consigo me enxergar de frente. Eu me vejo pelo espelho, eu me vejo pelo olhar, né? Da câmera, do espelho, enfim. E esses vídeos que a gente tá vendo aqui, né? Da Amanda e da outra menina, por exemplo, a foto da Amanda, ela prende o cabelo, a menina não prende, né? Parece que ela tá levemente abaixada, não sei, fiquei com essa impressão na foto, né? E a menina tá em pé, a Amanda, ela tá assim com o ombro para baixo. Tudo isso pode mudar, né? Com certeza que entra nessas questões que a Ana falou, né? Então, de posição, pode mudar aqui o ângulo que eu tô enxergando esse rosto.
Acho que a gente pode fechar dizendo, né, que cada uma, obviamente, tem o livre-arbítrio para escolher o seu caminho, o produto que, né,
Sim.
quer oferecer, o que acredita, etc. Isso vai definir, né, também quais são os serviços que você vai ou não oferecer, quais são as clientes que você vai conseguir ou não captar, né? Tem
Exatamente.
cliente para o digital? Gente, óbvio que tem um monte. Tem cliente presencial?
Tem
Tem também. Mas tem gente procurando a experiência, inclusive, né? Então, você tem benefícios distintos. Acho que vale dizer também que, por exemplo, existem análises no digital que são exatamente as mesmas do resultado do presencial, ok? Existem diferentes. Existem diferentes análises feitas no mesmo método digital, no mesmo método presencial. Então, né, a gente precisa acolher esse monte de ruído e desafio que a gente tem, porque nenhum método vai ser sempre interpretado da mesma maneira. Eu coloquei aqui todos os meus motivos para usar o que eu uso, trabalhar do jeito que eu trabalho, né? Até que outras coisas, porque nesses 20 anos eu mudei também meu jeito de trabalhar, mesmo com cor, mesmo usando o método, eu mudei o método, eu mudei a cartela, eu mudei meu olhar ficou muito mais focado na volumetria, porque eu entendi, e volumetria ninguém fala, falando ninguém num jeito enfático, tá? Não sei, mas pouquíssima gente fala disso, né? Se é que fala.
Eu nunca ouvi falar além de você, Ana.
E a volumetria para mim é importante porque eu fui observando essas questões de projeção de queixo, introjeção do queixo, eu fui vendo a minha. Gente, eu fui envelhecendo no espelho, né? Eu fiz várias análises aí né, de quando eu saí da coloração para cá e eu já estou na terceira cartela, né? Porque o rosto muda, gente, a textura, a elasticidade, a volumetria mesmo como um todo, sem contar, né, que enruga a pele, o poro A, tem outras coisas. Então, tudo isso. Poder, não quer dizer que vai, mas tudo isso poder mudar o resultado de uma análise. Inclusive, que você quer perceber coisas do jeito que você deseja ver. Isso a gente tem que envolver a cliente também. É isso, né, Bruna? Chega.
É isso. Chega não, vem continuar esse papo com a gente aqui no, na nossa super comunidade que está esperando você. Ainda cabe você e é sempre tempo de entrar, né, Ana, no Libertina.
Sempre, sempre, ó, Libertinas, não tem fila de espera, não tem. Você entra a hora que você quiser. Ah, e vai estar lá lindo, quentinho, esperando por você, com, né, muito espaço para troca, mentoria, supervisão, ah, e mais de 80 aulas gravadas já disponíveis para você. É o seu Libertina Flix, né? Sobre vários
Exato.
temas, inclusive, por exemplo, contraste pessoal, coloração, tem muita coisa lá
Tem a
dentro.
trilha de cores, né, Ana? Tem trilha de negócios,
Tem.
enfim.
E a
Estamos
gente vai
super
ter um papo
esperando.
de sabida, né?
Ah,
Porque todo
sim.
mês a gente tem alguma interação. Online ao vivo, né, pelo Zoom, então a gente alterna entre debatecas, papos de sabida, e aí esse mês a gente vai falar sobre produção de vídeo para internet, e quem vai falar com a gente é a Fabi Souza, que além de consultora de imagem, é uma diretora de gravação. Então, é outra conversa, né, gente? Vamos
É,
lá.
é isso aí.
Bora,
Obrigada,
bora, bora.
Ana, pela
Obrigada,
aula.
Bruno.
Obrigada a você que ouviu até
Obrigada a
aqui.
todo mundo, eu que agradeço. Beijo.
Tchau, tchau.
Tchau.